Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional. E hoje a responsabilidade está alta por aqui. Afinal de contas, não é todo dia que eu recebo a minha chefe no podcast. Ela é uma romântica incurável e daquelas que carregam amor em tudo que faz. Até mesmo no seu blog, O Bom do Amor. E quando eu penso nela, vem uma frase de uma música do Milton Nascimento, Maria Maria, que fala que ela tem a estranha mania de ter fé na vida. Não é à toa que ela tem até uma empresa que chama Prosperidade. Seja muito bem-vinda, minha querida comprometida profissional, Lilian.
Ai, adorei.
Se sentiu representada?
Nossa, muito, muito representada. E que bom ouvir só de mim, não da mãe do Benício, da esposa do Luizinho, a mãe do Miguel. Enfim.
Não, hoje é sobre você. Tá?
Coisa boa. É quase estranho, né?
Não é? Não, mas aqui hoje é a mulher que vai
falar. 6 e 9, né? Inclusive, nesse dia especial, né?
Não é à toa que ela está de batom vermelho aqui, tomando bom homenagem, vinho tinto.
Em homenagem a esse dia, a esse momento. Muito bom.
Vamos criar essa atmosfera aí, acabou de gravar, aí não é mais comigo. Oli, conta para as pessoas, quem seria você na bio do Tinder?
Ah, eu acho que de maneira bem, bem direta, eu gosto muito de usar aquela frase que diz: põe o quanto és no mínimo que fazes.
Olha,
que profundo. Porque eu acho que independentemente do que a gente faz, né, estar em estado de presença e colocar amor naquilo, uma boa energia, já tem uma boa intenção, né? Então já tem ali 50% de chance de dar certo.
Falei então, que ela é uma romântica incurável.
Ai, gente, olha, pior que sou mesmo, viu? Eu tenho que assumir que isso me traduz.
E conta pra gente um pouquinho como que foi a sua história com o blog, né? Que eu acho que já mostra muito de quem você é, do que é o que você se dedica, né, nos últimos anos.
O blog começa muito antes, né? Desde criança, assim, sempre me expressei muito pela escrita. Então, na escola, a professora de português sempre me dava aula extra de redação, assim, porque eu gostava muito desse tipo de narrativa, né? Em 2007, eu comecei o blog a partir de uma cura com uma escrita terapêutica, porque eu já tinha namorado há 7 anos, então estava terminando o relacionamento. Esses posts no blog, eu acho que ficou um só dessa época. Depois eu relia e eu via que tinha muita dor ali nas minhas palavras, porque eu estava saindo de um relacionamento que tinha sido, não é que tinha sido traumático, mas acho que o primeiro grande relacionamento que eu tinha vivido e tinha deixado feridas muito abertas. Eu tava ali tentando me entender e aí fiz fui clicando lá no blogger na época e aí ele nasce a partir desse processo de cura terapêutica mesmo. Foi um jeito de eu conseguir expressar, assim, tudo tinha passado, que eu tava sentindo depois de terminar essa relação, em que do fim desse relacionamento pro próximo foram 15 dias, né?
Não é à toa que eu falei. Aí, comprometida profissional, não tinha melhor convidada para falar sobre isso. A pessoa não sabe o que é ficar solteira, é isso.
Exatamente. Não sei.
E já são quantos anos com o Luiz?
Com o Luiz, 15 anos. Hoje é a data do dia que a gente deu o primeiro beijo, inclusive.
Eu vi o post todo romântico. Eu falei, gente, não é muita coincidência. Será que é hoje mesmo ou só tá só um TBT?
Não é hoje mesmo.
Olha como que são as coisas, a gente não combinou isso.
Não.
E que dia sugestivo, né, menina?
Muito, né? Olha só. Não sei se todo mundo sabe que hoje é dia do sexo ou dia do orgasmo?
Eu acho que é dia do sexo.
Que é muito importante, né? Mas acho que num contexto de relação, uma das coisas importantes, né? Não a única coisa importante. Então, acho que existe um tabu também em torno disso, né? De as pessoas não falarem sobre a realidade, né? E, enfim, achar que, ai, tá casada, ou é sexo todo dia, essa loucura. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas viver cada vez mais um amor que seja um amor real, um amor não idealizado, né? Com suas dores e delícias, né? Assim, acho que é importante também.
E são diferentes fases também, né? Vocês já passaram por muitas, do namoro, de recém-casados, aí vem dois filhos, eles têm idades muito próximas, né? Um ano e meio só de diferença. E aí, questões familiares, questões de trabalho, enfim, muita coisa. Então, assim, vai tendo, né? Não tem como ser linear um relacionamento tão longo assim, né?
É, exatamente. E eu acho que a coisa mais interessante disso é a gente conhecendo um novo lado de quem está do nosso lado, né? Porque quando a gente está apaixonado, a gente tem ali uma parte, né, da pessoa, entendendo assim, ah, a gente está vivendo uma paixão, então ele vai ter uma personalidade. Depois a gente vai aprofundando, então ah, agora a gente mora junto, a gente começa a ter mais clareza. Ah, realmente essa pessoa é assim? Será que isso faz sentido? Quando que eu tenho que dialogar? Sobre o que que eu tenho que dialogar? E depois, quando você casa, efetivamente, quando tem filhos, então você não conhece todos os papéis de quem está do seu lado, né? Você vai reconhecendo, entendendo se faz muito sentido. Então, por isso que eu falo, as pessoas me zoam demais, porque eu já casei 4 vezes com o Luiz, né?
Sério?
Sério, casamento mesmo, com festa, assim, eu falo que eu amo renovar votos com ele.
Que lindo!
Depois de um tempo, a gente passa por mais fases em que a gente valida que realmente não, a gente passou por mais esse tanto de tempo, a gente segue se escolhendo, então segue tendo essa decisão responsável de estar junto. Aí o pessoal já fala, ai, quando que vai ser o próximo? Já
Era a
virei.
minha pergunta agora, já quero uma no ano que vem, por favor. Poxa, vocês passaram por uma pandemia, sabe? Tem que ter agora sim
Ah,
uma
eu acho.
renovação.
Eu por mim renovava voto todo ano. Ele fica doido comigo. Eu sempre arrumo um jeito de casar com ele de novo.
Ai, que coisa linda!
É verdade.
E Li, também sai muito, você falou, né, que você acaba conhecendo a pessoa e sai também daquele campo de idealizar, né? Porque quando a gente tá ainda conhecendo, você passa por cima de qualquer defeito e tal, e acha até que vai transformar a pessoa, que não é o ideal você ter esse pensamento, mas a gente às vezes quer tanto a ideia de ter aquela pessoa que você acaba criando uma imagem que nem é real, né? E aí, quando você tem um relacionamento que vira de fato ali uma coisa que faz parte da sua vida, vai quebrando isso, né?
Eu acho que quando o Luiz me conheceu, eu tava realmente me recuperando, né? Eu tinha passado. Eu namorei 7 anos, mas assim, eu acho que o último ano foi o ano que eu vivi cada fase do luto, mesmo estando namorando, era um namorado que desaparecia, eu não conseguia ter contato, era uma coisa meio louca, meio doida, assim, que aconteceu. Mas eu agradeço muito a isso, porque eu acho que quando a gente não tem uma referência do que é uma boa relação, é difícil a gente ter comparativos, né? Então, e eu também era muito nova. Eu comecei a namorar de 14 para 15 anos. Imagina,
Nossa.
terminei com 21, foi quando eu conheci o Lu. E aí, como eu estava no fim dessa relação, que aí eu fui lá e falei, não, já vivi todo o luto, já vivi o que eu tinha que viver. Aí eu fui lá e encerrei essa história, então eu já estava muito tranquila comigo. Falei, bom, agora chegou a hora de cuidar de mim. E literalmente 15 dias depois, eu conheci o Luiz. Mas eu acho que já era uma outra vibe, já era um outro sentimento. E eu acho que para a relação dar certo, depende muito de quem está do seu lado também, né? De como vocês jogam esse jogo junto. Porque quando eu conheci o Lu, a gente não fez um acordo assim, que a gente ia vendo que ia dar, sem, sabe, grandes projetos, vivendo um dia de cada vez, a gente fala assim, ah, o acordo é, até quando fizer sentido para nós dois, a gente vai ficando junto. Porque ele já tinha passado por uma história também que tem muitos traumas, então é isso, como a gente carrega os traumas de relações passadas, como a gente, dentro dessa relação, trabalha esses gatilhos mentais, porque às vezes a gente nem sabe que o outro está fazendo uma coisa que vai ativar nosso gatilho para um ponto ali que foi desafiador para a gente, e às vezes rola briga e tudo mais. Então, é um processo sessão até que a gente consiga ter essa comunicação, né, mais certinha. Eu lembro que o Lu é uma pessoa que fala demais, né? Ele fala, 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 sem pausa. E às vezes eu ficava assim, meu Deus do céu. Era muito engraçado as nossas discussões no início do namoro, porque ele falava, 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 eu ficava quieta a discussão toda. Aí, tipo, eu ficava pensando, no dia seguinte chegava o meu e-mail de resposta.
E você é literalmente ficava... aquela pessoa que fica no banho pensando que você tinha que ter falado e aí você cria situação pra falar depois.
Não é nem isso, assim, eu reflito mesmo, falo, não, tá bom, cara, se é essa dor que você tá me trazendo, deixa eu entender aqui se isso é meu ou se isso é seu. É doido, né, assim, ele ficava, foi um tempo até ele entender, por exemplo, ele é muito social, gosta sempre de estar cercado por gente, é dele, e ele não entendia esse meu lado de, às vezes, falar, olha, hoje eu quero ficar sozinha comigo, me curtindo, assistindo um filme, eu preciso de mim hoje. Demorou, assim, era engraçado, porque a minha sogra, sempre que isso acontecia, ela achava que a gente estava se separando, sabe? Nossa, mas a Lilian não quis vir hoje aqui almoçar com a gente. Então, assim, e tudo é isso, a gente vai se entendendo. E quando a gente começou essa relação, além da gente fazer esse acordo, eu acho que uma coisa que a gente conversa muito é sobre a nossa individualidade, assim, sabe? Então, assim, se isso é importante para você, segue fazendo o que é importante para você. Sim. Você não tem que mudar por minha causa. A gente não vai mudar a essência, né, um do outro. Isso não é justo. Porque depois a gente carrega um peso. Porque qualquer briga, porque fui fazer o que você me pediu e agora é isso. Né? Então,
na verdade, mais do que carrega, né? Joga o peso pro outro.
Exatamente, exatamente.
E eu tava pensando, e aí até caiu bem, porque era a pergunta que eu ia te fazer. Porque eu falo muito aqui, nesse meu lugar, né, de ser a solteira profissional, de que eu me conheço muito bem, porque eu, né, eu sempre me relacionei comigo mesma. Então, assim, eu fui levada a saber os meus gostos, saber o que eu gosto, o que eu não gosto e tal. E aí chega você de um outro lugar, que é a pessoa que passou toda a vida adulta, inclusive, né, no início da vida adulta, ali, ainda na adolescência, já se relacionando. E aí eu fiquei pensando, tá, mas então dá para dizer que ela se conhece sem, né, sem estar num relacionamento? Mas aí você já trouxe uma resposta para mim, porque é isso, do quanto você reconhece a sua necessidade de ter esse momento de individualidade, de date com você mesma. Eu acho que até por isso também, né? Para você não ficar, não se resumir a quem você é dentro de uma relação. É isso?
É isso mesmo. Porque é um percurso desafiador, né? Assim, eu sempre estudei muito essa questão de autoconhecimento, sempre tive as minhas próprias ferramentas ali de, se eu sei que eu não estou muito bem, que filme que eu vou assistir, que música que eu vou assistir, que eu vou ouvir, ou o que eu vou fazer para melhorar, porque eu acho que tem dia que o que você precisa é entrar na fossa mesmo. Eu sou muito a favor de você sentir o que tiver que sentir para elaborar isso, fechar um ciclo e tá boa para a próxima, né? E aí, por incrível que pareça, ainda que a gente esteja há muitos anos nessa relação, eu tenho muito mais momentos disso que o Lu. Eu trago muito isso pro Lu, né? De falar o quanto às vezes não é que ele negligencia porque por o interesse dele, mas normalmente os homens são mais difíceis de ter esse tempo de parar, de autoanalisar e tudo mais. Então, eu sempre trago questões para ele sem invadir o espaço, né? Lógico que eu acho que cada um tem o seu tempo, tem ali as suas questões, mas como eu sou muito observadora, às vezes eu enxergo nele coisas que ele nem mesmo está enxergando, mas depois ele fala, nossa, você me falou sobre aquilo, você tinha razão, acho que eu preciso fazer isso um pouco. Então, eu falo que às vezes é muito bom a gente ter, né, esse dom, vamos dizer assim, de observar e entender o que a família precisa, o que a casa precisa, o que o marido precisa, o que o filho precisa. Mas especialmente o que a gente precisa também para estar bem e conseguir dar conta de tantos papéis, de tantas coisas, né? Então, eu não abro mão, assim, toda semana eu me levo para passear, falar, hoje eu vou tomar um café, eu vou ficar, sei lá, que seja 30 minutos comigo, às vezes depois do almoço eu fico 10 minutos tomando um sol na rede, sei lá. Porque hoje é um ritmo de vida que é muito atribulado, então eu não coloco grandes metas. Se eu conseguir ter esse tempo por 10 minutos, hoje eu fiz alguma coisa por mim, então para mim tá ótimo. Eu tive esse tempo para mim. É super pouco, eu queria ter mais, mas é o que é possível. É isso, é você trabalhar uma realidade possível dentro do contexto que você tem no momento, né? E eu acho que tem muito essa questão de a gente se autoconhecer. Você falou, né? Eu me conheço muito bem, tive muito tempo, tenho muito tempo comigo. E aí, a partir de certos debates, certos diálogos que você tem com quem está do seu lado, mas isso independentemente da relação que você tem, seja com um amigo, seja em família, seja num relacionamento, eu acho que o outro, dependendo de coisas que acontecem na vida, também vão te dando uma investigação do que a gente precisa colocar foco, ou será que faz sentido que essa pessoa me disse, que traz um pouco da nossa sombra também, sabe? Encarar isso e ter humildade de falar, putz, acho que aqui realmente eu tô pegando pesado, ou poderia ter usado outras palavras, ou vale a pena eu tentar uma outra forma. Porque tem um jogo de ego, tem um jogo de, eu quero ser o dono da verdade, isso é muito delicado também nas relações, mas eu acho que a partir do olhar do outro, a gente também consegue ter uma boa jornada assim de melhoramento enquanto ser humano, enquanto deixa eu entender o que isso me trouxe de bom, não com uma positividade tóxica, mas pensando, poxa, eu, por exemplo, só pude conquistar não a liberdade, mas o autoconhecimento, a autoafirmação que eu tive depois de passar por um relacionamento tóxico. Então, assim, tem coisa que a gente só aprende com a dor, né? Não tem jeito. E ali eu consegui estabelecer limites, entender, olha, se esse tipo de relação for dessa maneira, faz sentido para mim. Se ultrapassar esse limite, eu não quero mais, não faz sentido. Então, ter esses acordos muito bem estabelecidos, independentemente do relacionamento, seja amizade, seja quem está do seu lado, um relacionamento amoroso, ou com os filhos, que a gente tem que colocar limites também, até aqui você pode vir, aqui não, é super desafiador. Eu acho que cada momento desafiador desse vai avançando, é tipo a fase do jogo da vida, né? Vai ficando um pouquinho mais difícil, mais complexo. Você vai ganhando ali os pontinhos a mais, ou enlouquece de vez, que eu falo que de vez em quando tem que dar uma
Faz parte também, é, não dá.
enlouquecida, né? Faz parte. E aí depois a gente volta pro prumo, é isso.
Mas aí, quando dá essas perdidas, esses surtos assim, o que é que faz com que vocês se reconectem?
Eu ou eu e o Lu, por exemplo?
Como casal.
Como casal. Respeitar os silêncios. Eu acho que a primeira coisa é respeitar o tempo de cada um. Eu e o Luiz, eu acho que a gente conseguiu ter ali bons acordos, assim, de vida mesmo. A gente foi entendendo muito a linguagem um do outro. Então, acho que antes de a gente ter. Muito difícil a gente discutir, ter briga, é bem difícil. Mas quando isso acontece, a gente normalmente é respeitar o tempo do outro e esses silêncios, que às vezes pode ser de um dia, pode ser às vezes de uma semana. Depende da gravidade, depende de como o outro está sentindo. Então, acho que ter esse respeito é a primeira coisa. Conversar muito, né, Tati? Conversar muito, conversar, 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 porque tem coisa que é só o tempo mesmo e que mostra o jeito de cada um para a gente ir ganhando essa afinidade. E alinhar, por exemplo, a gente passou a ter, a gente sentia muita falta, apesar de a gente trabalhar junto, ser sócio, ficar o dia inteiro junto. Às vezes a gente está só próximo um do outro, mas a gente não está junto, que é diferente, né?
Sim.
Então, estar perto às vezes não é estar junto. Então, Por exemplo, a gente passou a criar alguns momentos de encontro mesmo. A gente começou a marcar os dates. Então, sei lá.
Ah, que fofo. Então, vocês têm esse momento de vocês, fora as crianças, fora o trabalho, tudo.
Sim, porque. E aí, assim, proibido falar, a gente não pode falar de trabalho, a gente não pode falar de criança. É até engraçado, porque a gente fala, gente, do que a gente falava tanto? Do que será que a gente falava tanto quando não era assim, né? Porque a gente vai perdendo a referência, é engraçado isso. E a gente tem saído mais junto, agora que as crianças estão maiores. A gente tem ido curtir mais shows, então agora que a pandemia também deu uma diminuída. Tem esses momentos, então vai a shows, às vezes a gente fica em São Paulo de sábado para domingo, faz programas culturais. Enfim, vai jantar, sai para almoçar juntos. Quando a gente deixa as crianças na escola e vai ter um tempo nosso. Porque eu acho que é isso. Às vezes são pequenos momentos no meio de uma rotina caótica que vão fazer com que a gente não esqueça de quem a gente é, né? Por quem a gente se apaixonou. E isso a gente sempre mantém aceso. Tem uma coisa que a gente faz, assim, que isso desde o dia um. Que é tudo que a gente vai beber, a gente brinda e dá um beijinho, assim. Então, são coisas que ficam, que a gente sabe. Ter, assim, os cuidados. Então, sentir que o outro cuida da gente, assim como a gente cuida do outro. Acho que isso é muito importante. Então, todo dia ele acorda, ele prepara nosso café da manhã. Eu, quando vejo que ele tá muito estressado, deixo o tempo dele, faz uma massagem. Ou ter essa observação. Não precisa o outro pedir, não precisa o outro, né, chegar no limite. A gente vai entendendo sinais e consegue se apoiar, né?
Para mim é muito claro que vocês não se acomodaram na relação, né? Vocês têm esse cuidado de alimentar diariamente, mesmo com essa rotina caótica, que é uma coisa que eu ainda não falei, mas é porque o Luiz e a Ali são sócios na empresa que eu trabalho, a Prosperidade. Então, além disso tudo, desse relacionamento longo de dois filhos, eles trabalham juntos, são sócios da mesma empresa e trabalham. Ele acabou de mandar mensagem, inclusive, no grupo do trabalho aqui, algum GIF que ele mandou nesse momento. Mas, então, assim, ainda tem essa coisa. Vocês estão juntos também fisicamente, no trabalho, na vida pessoal, dividindo todo esse estresse que é ser empreendedor no Brasil, né? Enfim. Então, é mais desafiador ter esse plus, ou porque também foi uma escolha de vocês, até para qualidade de vida, né? Tudo. Ou é um facilitador, ou é os dois também, né?
Então, no nosso caso, é muito engraçado, porque o Lu, quando a gente se conheceu, ele sempre falava que ele não ia namorar ninguém fora de São Paulo e nem alguém mais nova que ele. Então, assim.
A famosa apagação de língua.
A famosa apagação de língua. Então, eu brinco com ele até hoje. Falar, que eu sou quem você não queria, né? Assim, que ele achava que não. Que a gente não escolhe, né? A gente não sabe por que que a gente vai apaixonar, não tem como. Às vezes, você não. Ah, eu acho que é isso. Ainda brinca, é tudo indo conforme não planejado, né?
E dando certo, olha
E
que
dando
delícia.
certo, né? Mas durante muitos anos, quando eu conheci o Lulu, é jornalista, né? Então ele trabalhava nas redações. Era uma rotina louca. A gente, quando começou a namorar, a gente ficou 1 ano e 3 meses, a gente se via só de final de semana, às vezes um dia na semana, assim, às vezes de sábado para domingo, quando ele saía do plantão, tinha 12 horas na semana para ficar junto. Então, assim, e ele falava, ai, você não vai aguentar, você não vai aguentar, mas é isso, eu era romântica assumida, incurável, estava apaixonada por ele, e ele é um cara espetacular, assim, eu sou apaixonada, mas eu tiro o chapéu para ele, porque ele é encantador, assim, todo mundo fala, eu ainda falava, ai, gente, como é que vai ser esse negócio de namoro à distância, né? Vai dar certo, não vai dar certo. E eu
São
acho
quantos
que
anos de diferença?
cinco.
5? Ah, nem é muito.
Nem é muito.
Meus
São
pais
cinco.
são 10 anos.
São 5 anos. E aí a gente ficou 1 ano e 3 meses. E tem uma amiga minha que ela em um dos casamentos, ela falou para mim que... Ai,
em um dos casamentos, é maravilhoso.
Eu acho que ela falou, eu acho que uma das grandes características de vocês é que vocês não têm preguiça de ser feliz.
Ai, que bonito.
Isso me impactou muito, porque imagina, em 15 anos que a gente está junto, a gente mudou nove vezes de casa. A gente foi morar em São Paulo, morou em Bragança, morou em Atibaia, voltou para São Paulo, voltou para Atibaia. Então, o tempo todo a gente tentava entender o contexto para pensar em soluções para ser menos caótico. Mas a gente passou por uma grande crise em 2012, que a gente não tinha filho ainda, e eu já tinha passado por São Paulo, não tinha me adaptado. Ele, por sua vez, estava exausto de ir voltar, né, todo dia para Atibaia, perdia muito tempo de deslocamento. E ele falou, Li, eu quero ir, eu preciso voltar para São Paulo, tá inviável, não dá mais. Ele trabalhando em redação, indo e voltando e tal. E aí, ele, para fazer a mudança, para tentar trabalhar com comunicação corporativa, ele, além dos plantões, ele fazia uma pós. Então, assim, no ano, a gente ficou junto 4 domingos.
No ano inteiro?
Porque a gente já era casado, mas ele trabalhava de madrugada no SBT, então a gente não se encontrava.
Meu Deus!
Então foi muito pesado, assim, foi muito pesado.
E aí... Vocês chegaram a terminar ou não?
Não, nunca.
Nunca?
A gente nunca terminou, não. Porque era isso, a gente... Ele entendia quando tava muito ruim do meu lado, eu entendia quando estava muito ruim do lado dele, a gente ia tentando balancear, né, equilibrar. E aí teve um dia que eu fui no aniversário do meu sobrinho e me perguntaram se eu tinha separado, porque eu nunca mais tinha me visto com ele. Eu falei, gente, aí não dá. Aí foi o trauma do trauma do trauma, né? E aí eu acho que essa história de e aí, assim, quando a gente estava bem nessa crise, assim, logo depois ele conseguiu o emprego, eu brinquei, no dia 1º de abril de 2013, ele começou na FSB, né? Que aí ele parou, começou a ter finais de semana livres. Eu falei, nossa, gente, pensa numa alegria agora para a esposa do jornalista de ter, né, o marido um fim de semana inteiro. Agora eu vou poder planejar uma viagem, que a gente nunca conseguia, porque plantões dele, a gente nunca ficava sabendo quando ia ser, não conseguia planejar a viagem, demorava para sair data de plantão. Então, assim, deu certo porque a gente quis muito que desse certo. Essa que é a real, entendeu? Acho que então a gente fez tudo para ter esse tempo junto hoje, para ter esse tempo de qualidade, porque a gente ficou muito tempo longe, a gente sabe, então a gente consegue ter a clareza do quanto ter esse tempo junto é bom. Né?
E essa foi a motivação para vocês virarem sócios, né?
Exatamente. Por qualidade de vida, por a gente conseguir acompanhar mais a vida das crianças, para a gente ter uma. Dar para eles uma educação assim que a gente acredita que vai fazer a diferença para eles também, né? Com essa presença. Então a gente leva para a escola, busca, está em reunião junto, fica junto, leva para futebol, então faz a rotina toda juntas. Então. A gente conseguiu isso, então a gente valida muito, a gente fala, nossa, olhar para trás e ver o que a gente passou, e para a gente ser sócio, né, a gente fez terapia, assim, junto, para entender qual que seria o papel de cada um, assim, para não ter essa questão do ego, né, que a gente fala muito que às vezes tem muito casal que compete um com o outro, né?
Sim.
Então, às vezes isso acontece, e a gente tem essa clareza, assim, cada um com a sua responsabilidade e o seu espaço, cada um com o seu espaço, do seu jeito, trabalhando melhores pontos de cada um. É interessante, assim, essa jornada de sempre muito respeito, sabe? Muita conversa, muito diálogo, muito silêncio, né? Que acho que é importante, é muito importante.
E a pandemia foi, eu acho que, um dos grandes testes para muitos casais, né? Muita gente brinca que se nos separou na pandemia, agora é pro resto da vida.
É.
Como que foi para vocês esse período de estar em casa, passando por muita coisa, com duas crianças super, né, no auge de brincar, de querer né? Estão com quantos anos que eles têm?
Seis e meio e oito.
Aí é muita energia, né, para brincar e tudo. Deu uma surtada também ou foi uma fase mais
Muito.
serena?
Não, não, não foi nada sereno, nada. Não foi sereno por conta da pandemia em si, eles são muito agitados, então aquele começo que foi assim, que todo mundo em casa mesmo, real, falei, nossa, ou eu tive que, eu fazia, a gente trabalhava em contraturno, então, como ele atendia mais cliente, né, falava mais com cliente, ele fazia o horário normal. E aí, ele parava, sei lá, umas 6 horas, eu começava, tipo, das 6 à meia-noite, porque aí ele assumia o turno com as crianças, e eu corria pra fazer o que tinha que fazer da prosperidade, porque eu.
Então, vocês estavam se desencontrando em casa.
Total, mas até hoje, assim, eu falo pra você, às vezes eu tô do lado dele, mas eu não tô com ele, porque não tô olhando no olho dele, não tô tendo uma conversa direta com ele, a gente não tá falando de um assunto que a gente tá 100% presente um pro outro, porque. Tem muito isso, né? É um desafio.
Gente, é muito engraçado, porque às vezes a gente está em reunião, os dois estão no mesmo, na mesma sala, só que cada um está no computador com fone de ouvido. E de repente eu vejo um olhando para o outro lado da câmera assim. Eu, ah, tá, eles estão conversando porque estão no mesmo ambiente. Eu acho isso muito louco.
E aí, assim, A gente trabalhava em contraturno, né? Então, tinha muito isso. Eu brincava que eu fiquei tão surtada que, assim, às vezes eu tomava um vinho para dar uma relaxada e tudo mais. Mas na pandemia em si, a minha família, minha mãe falava, mãe, hoje não deu. Minha mãe tava com medo de eu virar alcoólatra. Eu falei, não, mãe, tá tudo certo, assim, tá tudo certo. Mas eu brincava que eu esperava ficar com bastante fome, tomava, tipo, um gole de uísque.
Por
Tipo
que que
para
a mãe ficou
bater.
preocupada?
Não, assim, aquele com mel, assim, sabe? Que eu acho uma. Eu achei, passei a achar uma delícia. Whisky, fala, gente. Mas
Ah,
era uma
eu
loucura.
tomo, mas é pra garganta. Meu pai sempre prepara pra mim, é conhaque com mel.
E aí, nunca bebi. Vou
Conhaque com
provar.
mel e limão é a receitinha do meu pai, assim, aquela coisa pra cuidar de mim. Quando começa a ficar com dor de garganta, já vem assim com a receitinha.
Ai, que delícia. Mas assim, eu falei, gente, a gente vai ter que achar um jeito de passar por isso, né? E teve um ponto, né, crítico também, que a minha sogra, ela ficou muito doente na pandemia. Então a gente passou por um processo de luto muito, muito forte, né? Que primeiro a minha sogra ficou muito doente, então ele tinha que acompanhá-la no hospital em São Paulo, a gente fazia esse acompanhamento. Ela faleceu, infelizmente. Aí o meu sogro acabou pegando o Covid no enterro da minha sogra e faleceu 30 dias depois. Então,
Essa história é muito pesada.
foi muito pesado, assim. E aí, eu falo muito que graças a Deus que a gente tem as crianças, assim, sabe? Porque a criança, ela tem. A gente é responsável, né? Então, entrar nessa energia dos dois. Pra gente fez muito bem, porque assim, ao mesmo
Eles se
tempo.
adaptam também muito fácil, né?
Não, e ao mesmo tempo que você tá passando. Ele tava passando pela maior dor da vida dele, né? Que é perder os pais em um período de tempo tão curto. A demonstração de amor, assim, das crianças, sabe? De cuidado, e todo dia ia lá e fazia carinho, e colocava no colo. Ai, papai, a gente entende que você tá triste. Vem aqui, eu te amo. Vovó vai ficar bem. O vovô foi para encontrar a vovó, para ela não ficar triste. Então, eles trazem uma visão de vida. Olha, foi eu. Então, eu acho que ter as crianças em casa tira a gente um pouco desse caos, porque a gente entra numa energia ali de. É tanta pureza no olhar deles. Eu falo que quando eu tô mal. Eu só quero entrar na energia deles. Eu quero brincar, eu quero ficar junto deles. Para eu acessar a minha criança também. Quando a gente é criança, não tem problema para resolver, né? Não tem nada, o pai resolve tudo. Então, é tão bom, tão boa essa fase. E eles, assim, eu falo que não é a gente que ensina, são eles que ensinam a gente o tempo todo. Eles são nossos grandes mestres, assim. é uma pureza e um carinho que eles têm, assim, que, enfim, o trabalho também ajudou muito, porque a gente, adicionalmente, né, tinha entrado o maior cliente da agência e o Lu, assim, eu falo para ele é a pessoa mais resiliente que eu já conheci na minha vida, assim, de conseguir separar o joio do trigo, que eu falo, meu Deus, como este homem está fazendo isso? O que eu podia fazer é apoiar ele do lado de cá em tudo que ele precisasse, né? E eu falava para ele, cara, hoje você tá precisando chorar. Então, vamos pôr aí uma música de difícil, né? Ou vamos ver alguma coisa, porque você precisa acessar. Eu estava preocupada com ele, porque acho que se envolveu tanto no trabalho, né? Então,
Foi um escape, né, de uma certa.
é totalmente. E aí, enfim, voltou para terapia, que é sempre muito importante, né? Acho que a terapia ajuda a gente a elaborar muita coisa. E como o Lu é muito agitado, eu falo para ele: você precisa ter esse tempo de elaboração. Eu já tenho naturalmente, porque eu fico pensando na vida, eu fico divagando. Se eu tô muito triste, a primeira coisa que, se eu sei que tem alguma coisa errada, somatiza no meu corpo. Daí eu já vou lá pro corpo fala. Eu falei: ah, deixa eu ver aqui. Qual é o motivo real para eu resolver?
É, mas você é uma pessoa que tem muita inteligência emocional. Com certeza, isso é um apoio, um suporte muito forte para ele como indivíduo e, obviamente, na relação, né? Acaba, sendo uma consequência. Mas você está o tempo todo estudando isso, você se conecta muito com essa questão. Você sabe como que é importante ter esse equilíbrio, né? Mental e emocional com o corpo. A inteligência emocional passa para o relacionamento também. Eu acho que por isso também você acaba, de certa forma, totalmente atraindo um relacionamento tão longo e tão duradouro na sua vida.
Ai, deve ser, eu não sei, eu nunca me perguntei, mas assim, era muito doido falando disso, né? Que quando eu era criança, assim, devia ter uns, sei lá, uns 6 anos, as minhas amigas brincam comigo, elas falam, Lilian, é só você, porque eu ia em loja de bijuteria, olha que louca, eu comprava aliança,
Não.
tipo R$1,99, juro por Deus,
É do
ela...
sonho de casar, a brincadeira da casar, é isso.
Eu ficava com a aliança de namoro. Eu colocava e
Ah.
falava, ai, tô namorando, olha aqui. Então eu falava, gente, olha como eu já praticava, né? O poder da atração, a lei da atração.
Total, o segredo tá aí.
Não, segredo, total. Eu falei, nossa, eu nem sabia o que eu tava fazendo, mas deve ser isso. Acho que de tanto que eu coloquei a aliança no dedo, eu falei, ah, tá bom, já entendi o que que você quer.
Nossa, eu fiz tudo muito errado, porque a minha brincadeira preferida era brincar de ser rica. Outro dia eu falei com a minha prima e ela tava contando pra filhinha dela, assim, sabe qual era a brincadeira preferida de criança da mamãe, da Tati? Brincar de ser rica. Mas não deu certo essa atração, não. Eu acho que fiz alguma coisa
Ah, imagina.
errada. Alô.
Não, mas é muito louco, porque e eu nunca eu me imaginava casada, mas o Lu tinha mais desejo de ser pai que eu de ser mãe. E aí tem muito isso também, né? Tem essa parte da relação, né? Porque às vezes tá indo tudo muito bem, mas de repente, sei lá, a mulher quer ser mãe e o homem quer ser pai. Mas aí não é uma decisão dos dois. Eu não decidi, porque assim, eu tava tomando remédio e engravidei dos dois.
Nossa.
Tanto que isso também foi uma questão, assim, porque quando eu engravidei de segunda, eu falei pro Lu, eu não chego mais perto de você até que você opere, não dá. Porque eu queria ter sido operada, não deixaram, né? Ainda
Ah,
tem isso.
isso.
Ainda tem isso.
Que tá
Não, meu.
mudando agora, né?
Graças a Deus. A gente tá evoluindo.
É, quando minha mãe foi fazer laqueadura, o médico, que era meu padrinho, perguntou pro meu pai: o que que você acha? Ela que manda, ela quer fazer, o corpo é dela. Mas ainda tem isso, a gente tá no século XXI, e agora que tá sancionada a lei que pode fazer sem o cônjuge autorizar, né? Mas na época acho que é até por causa da questão de idade e por
Por
causa do.
idade.
E de filho também, né? Eu acho que tinha que ter no mínimo dois filhos.
Eu acho que três na época.
Meu Deus.
Então, assim, eu falei, olha, então vai operar você, eu não tive opção. Senão eu já faria, né? E aí tem muito isso também. E quando o filho nasce, se o casal não tá muito fechado ali, que por um tempo é dedicação exclusiva para as crianças e que as coisas vão mudar, porque vão mudar e vão mudar para valer. Você não é mais dona do seu tempo, você não é mais dono da sua vida, você tem que se dedicar exclusivamente ali para aquele ser que depende 100% de você.
Por muito tempo, nem o seu corpo, né? É seu mais.
Exatamente, exatamente. Então, é
E
um
você emendou
turbilhão.
praticamente, né?
Tanto que assim, foi isso, quando eu descobri que eu estava grávida do Miguel, que é meu segundo filho, eu fiquei 1 mês assim, eu achei que eu fosse entrar em depressão profunda real, assim, real, porque
Você ainda estava no puerpério, praticamente, né?
eu falei, gente, o meu filho tinha de 8 para 9 meses, eu falei, eu tenho um bebê, como é que eu pensava, eu nem descobri como é que eu amo com totalidade esse bebê, como é que eu vou dividir esse amor, uma coisa louca. Eu falei, gente, não vou dar conta. Chegando.
Falando
Pode.
nele.
Falando em um deles, é. Mas eu acho que, enfim, eu tava muito mal. E aí a gente tinha saído para ir para um aniversário. E eu conheci uma amiga do Lu. E o sonho dela era engravidar. Então eu falo que às vezes Deus fala com a gente por outras vias, né? E ali, quando eu vi ali o quanto ela já tinha gasto de dinheiro, de esforço, de energia, de sentimento, porque não dava certo, perdia e tudo mais, eu falei, gente. É até ruim falar, nossa, não é que eu não desejei meus filhos, né? Mas eles aconteceram mesmo, porque eu não tive um momento assim de, Lu, vamos planejar ter um filho. Não, eles vieram, chegaram. E o quanto, por um lado, isso foi um privilégio também, porque eu não passei por essa fase, né?
Ansiedade.
De ansiedade, de às vezes tentar e não dar certo, de perder um bebê, porque isso também eu sei que impacta muito algumas relações, então. Aí depois desse dia eu falei, nossa, gente, me sinto realmente uma privilegiada e segui. E foi muito difícil, porque quando eles nascem, por exemplo, eu parei de trabalhar, né? A gente conversou e eu falei, bom, não faz, para mim não faz sentido deixar as crianças o dia inteiro em um lugar para eu voltar a trabalhar. Eu não trabalhava home office na época. Trazendo a questão da idealização, né, que a gente fala assim, não tinha uma coisa assim, era o que era possível. Então, às vezes o Lu chegava do trabalho perguntando com gentileza, como é que foi seu dia? Eu já tava assim por aqui, falando, como assim, como é que foi meu dia? Você quer saber o quê? Você quer saber quantas fraldas eu troquei? Quantas máquinas de roupa eu tive que lavar? Porque
Você deixa de ser você, né, para ser a mãe.
é isso, totalmente. Você perde identidade. Então eu falo que agora, depois dessa fase da primeira infância deles que passou, eu tô em busca de entender quem é a Lilian nesse novo contexto. Porque ela se
Quem
trans...
é?
Ah, tô em processo. Hoje eu tô aqui me descobrindo com a Tati, no meu momento, tomando um vinho, olha só aqui, numa terça-feira, gente.
Fazendo terapia
Fazendo
aqui em público.
terapia, é isso. Terapia com de frente com Tati, fazendo terapia. Mas é interessante passar por esses processos, né? Porque é isso, quem sou eu, assim? E como a gente tem a síndrome do impostor, eu passo muito por isso.
A síndrome do impostor aparece também em você enquanto esposa e enquanto mãe? É tipo, porque assim, eu tô acostumada a ter uma síndrome do impostor na vida profissional, né?
É, profissional que me pega também.
É, mas ai, é profissional.
É profissional, porque.
A pessoa é sócia de uma empresa e tá aí com síndrome do impostor, tá?
Não, mas é porque é uma coisa, não é que é nova para mim, né? Mas é que com equipe, com uma coisa grande, é novo, né? Então, estudo muito, tento trazer o melhor, mas assim, a gente sempre, eu pelo menos, eu acho que um contexto valida se eu tô indo para um lado certo ou para um lado errado. Então, eu sempre tento ouvir a voz da minha intuição, mas se eu tento alguma coisa que não dá certo, eu já acho, ai, tá vendo? Não devia ter feito isso, não devia ter, sei lá, não é esse caminho. E aí bate aquela, juntando tudo, né? Assim, juntando a exaustão e tudo mais, eu falo, gente. E aí eu sempre penso, será que se eu tivesse mais tempo, será que se eu tivesse com uma outra energia, seria diferente? Ou não? Ou será que porque eu passei por tudo isso, tendo mais coração, eu sou muito coração e menos razão, né? Então, às vezes, isso também não é tão bom, né? Tem gente que tá acostumada, né, com gente mais carniceira, com coisa mais. Não digo não com gentileza, mas assim, às vezes com umas grosserias que eu falo, gente, não é pra mim, desculpa.
É, tem gente que é muito direta também, né? Não tem a delicadeza para falar
Eu não dou conta, eu sofro real com isso, tá? Então, uhum. São coisas até isso, eu falo pro Lu, falo, olha, você tem um perfil, tem outro totalmente diferente.
Até porque ele é cria de redação, né?
Isso, é muito diferente. E assim, grandes empresas, tem grandes cases na carreira. Eu nunca tive essa ambição de trabalhar em grandes empresas, porque eu já sabia que demanda uma vida que eu não tenho para entregar, assim, isso foi muito claro, sempre foi muito claro para mim.
Pra mim também.
Muito. Sempre tive, ah, mas aí você não vai ter grandes nomes, você não vai ter... Não tem problema nenhum. E isso também é um ponto de fala, assim, que é importante, porque até onde vai a nossa ambição, como que a gente quer chegar, qual vai ser o caminho, né? São questões realmente filosóficas importantes para você dar um direcionamento na vida. E quando você tem uma dualidade tão grande de pensamento, como que você chega no equilíbrio, né?
Mas eu acho também que é muita questão de entender o que é ambição. Porque eu estava tendo uma discussão essa semana com minha tia, minha mãe, não sei. Porque eu falei assim, a minha ambição, e para mim isso é uma grande ambição, eu não quero trabalhar numa grande empresa, não quero gerenciar uma grande equipe, eu não quero ser a fodona de todas. Eu quero trabalhar ok para ganhar bem, para poder viajar e fazer minhas coisinhas. Então, assim, isso é uma grande ambição, porque é muito difícil, as pessoas ralam muito, sabe, para ter isso.
Sim.
Então, assim, é também tentar ressignificar o que é ambição. E ela falou, não, mas isso não é ambição. A ambição não é necessariamente você ser a CEO de uma empresa multinacional e estar ali trabalhando 12 horas por dia. Essa ambição, de fato, eu não tenho. E Deus me livre.
É. E eu acho que é isso, né? Você respeitar, né, os sonhos de cada um. Como você, dentro de uma relação, valida esses sonhos. Como você trabalha esses sonhos. Porque... ele, enquanto pessoa, tem os sonhos pessoais dele, eu tenho os meus sonhos pessoais, então eu falo muito com ele que eu tenho muita vontade, assim, de ter, por exemplo, oficinas de escrita criativa, de escrita como ferramenta de autoconhecimento, porque são coisas que eu estudo muito e que tenho aí essa experiência, né, vamos dizer assim. Então, é falar disso, é entender, tá, com 37 anos, quase 38, do que você é bom? É a gente se empoderar de coisas que a gente faz bem, de coisas que a gente, né, se reconhece. E acho que...
E ter alguém também que não invalide o seu sonho, né?
Exatamente.
Que entre nessa com você. Eu acho que isso também é desafiador. Aliás, é raro você conseguir alguém, né, encontrar essa sintonia.
É raro, mas ao mesmo tempo eu tô numa quebra, assim, de não precisar da aprovação do outro, sabe? Tô nesse ponto, assim, de tipo, você acha que isso vai fazer bem? Então tenta. Tá faltando energia pra dar conta de tudo que eu queria fazer, né? Nesse
Muitas
momento
ideias.
Da vida. Muitas ideias que demandam muita energia, muito estudo, um envolvimento grande no momento, mas eu falo que eu tenho os planos, assim. Eu brinco que eu tenho os planos do que eu vou fazer quando as crianças já tiverem, sei lá, com 18 anos, bem adultas, já falar, ah, não, mas já sei o que eu vou querer fazer, né? Tenho esses planos, porque para não sofrer da síndrome do ninho vazio também, dar conta de me entender como ser, como indivíduo até lá, de saber o que eu gosto, o que eu quero fazer, então tem esse ponto também.
Aí, vai se transformando o tempo todo. E, de novo, assim, quando os meninos forem adolescentes, quando eles saírem de casa, de novo a relação vai sofrer outras mudanças, né?
É isso mesmo. Tem pouco tempo, a gente perdeu nossa cachorrinha, né? A gente precisou sacrificar, ela estava muito doente. Eu falo que não é sacrificar, eu detesto esse nome, é libertar, porque ela estava num sofrimento tremendo.
Sim, verdade.
E aí, ao mesmo tempo, tem uma frase, eu vou até procurar aqui, porque ela é uma frase que me impactou muito. É como se fosse uma honra ao nada. Porque quando o nada acontece, quer dizer que está tudo cumprindo o seu papel, está tudo certo, tudo no lugar. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de validar esse nada acontecendo de novo, porque tá tudo certo, a rotina tá funcionando, todo mundo que a gente ama tá bem, tá todo mundo com saúde. Então, é
É
uma
como se
coisa
a
que
gente ficasse esperando sempre os grandes acontecimentos, né?
é, exatamente. E eu falo muito que a gente tem que encontrar a beleza no caos. É no caos que você tem que achar beleza de algum jeito. Porque achar beleza quando tá tudo certo, quando você tá na plenitude da sua vida, quando você tá só viajando em lugar maravilhoso, aí é muito fácil, gente. Mas quanto disso é vida real? Né? Então, é, ele brinca comigo, ele fala, quando eu tô estressada, eu vou ver a formiga trabalhar. Tipo o Manuel de Barros. Eu fico literalmente observando a formiga trabalhar. Ele fala, não é possível, ela tá lá olhando o céu de novo, assim. Ele não fala nada, ele respeita esses momentos, mas eu acho que internamente ele vai falar, nossa, gente, eu acho que eu nunca vou chegar nesse nível, sabe? E eu preciso desse respiro. Eu não dou conta de saber que a vida adulta é sempre causa, sempre é isso. Não, não é possível, né? Quando eu era adolescente, eu adorava o Paulo Coelho, adorava ler todos os livros do Mago. E eu acho que um dos primeiros livros que eu li que me marcou real é um que chamava Nas Margens do Rio Pedro, Eu Sentei e Chorei. Ele falava dos instantes mágicos. Trecho do livro que falava que todos os dias a gente tem que mapear esses instantes mágicos, que é uma pequena coisa que vai fazer com que o seu dia, mesmo na rotina, seja diferente de ontem.
Eu fiz isso na pandemia. Eu todo dia eu tinha uma garrafinha em que eu escrevia algum pequeno, mínimo acontecimento que fez o meu dia ser ter algum momento especial ali. Então, assim, ah, hoje eu conversei com a minha avó por vídeo e ela tá bem. Eu ia e colocava na garrafinha, porque eu tava surtando também, né, na pandemia, naqueles primeiros meses, como todo mundo. Então, foi aquele meu lado poliana de deixa eu mostrar que tem a beleza no meio do caos, igual você falou. Então, eu
É.
acho que é bem essa ideia, né?
E é isso, porque senão a gente fica sufocado. O mundo tá muito bizarro, é muita história triste, é uma história difícil, né? Que você fala, meu Deus, será que é isso, né? Será que é isso a humanidade? Então, às vezes, até por uma coisa de autoproteção, assim, eu fico um pouco na minha bolha e realmente agradecendo quando nada acontece. Quer dizer que mais um dia tá tudo certo, sabe? Eu não tenho que me preocupar assim com sei lá, tá tudo bem, a rotina aconteceu, a gente tem muito problema, tem, oh, não acaba, né? Vida adulta é sempre um questionamento, sempre. Eu acho que depois que a gente passou com meu sogro, com a minha sogra, eu acho que tendo saúde a gente dá conta de resolver, sabe, os outros problemas, dá conta, vai, trabalha, arregaça as mangas, tenta uma coisa nova, pensa numa outra ideia, dialoga mais, dá um
Tu
jeito aqui, outro ali.
ganha outra perspectiva, né? É, você vê o que que realmente importa, o que que é de fato é problema, o que que é de fato é dor. Eu acho que muita gente passou por isso nessa pandemia, mas no caso de vocês foi muito pesado, porque foi num espaço de tempo muito curto, né? Mas, enfim. Oli, e eu acho que não tem muito como falar qual é o segredo de uma relação perfeita, porque relação perfeita também não
Não, não
existe, né?
existe relação imperfeitamente perfeita.
Então, aí que tá. Qual é a fórmula que vocês encontraram para a relação imperfeitamente perfeita? E qual o grande. Na verdade, mais que isso, assim, porque eu acho que você já falou muito sobre respeitar o silêncio, né? Sobre ter os pequenos momentos. Então, assim, como vencer os pequenos desafios do dia a dia e como fazer com que seja leve?
É, isso é um ponto que eu sempre trago assim pro Lu, porque se eu não é uma leveza no sentido de ai, não tem problema para resolver, né? Mas quando as coisas estão muito pesadas, eu falo, sei lá, às vezes dá umas 8, 9 horas da noite, a gente coloca as crianças para dormir, eu falo, nossa, vamos assistir uma série para não pensar em nada, para não falar de nada, para ficar junto só. acaba sendo muito repetitivo falar dessa história do silêncio, do respeito, mas eu acho que a gente construiu a nossa relação muito baseada nisso, assim, de entender aspectos individuais um do outro e de, às vezes, eu desses pequenos cuidados, sabe, de eu falar, hoje é quinta-feira, eu sei que você está super corrido, trabalhando enlouquecidamente, mas para ir para o seu futebol, porque isso vai te fazer bem. Ou ele falar, ou ele trazer o copo de água para mim, porque ele sabe que eu não estou tomando água o suficiente. E isso pode impactar meu rim. Então, assim, são, sabe, as pequenas coisas de ele saber que eu adoro bilhetes espalhados pela casa. E de vez em quando eu abro meu computador, ter um eu te amo ali num post-it.
Ai, gente, porque... são muito lindos!
Não, mas assim, todo mundo fala, mas isso é porque... Isso foi muito comunicado, né, um para o outro, assim, de não é a vida perfeita, porque isso não existe. Nossa Senhora, gente, os berros que a gente dá com as crianças às vezes. A falta de é a exaustão de falar, nossa, de chegar na sexta-feira e falar, Lu, como é que foi sua semana? Porque não deu tempo de olhar para você nos seus olhos e perguntar como é que foi sua semana. Porque, sabe, assim, de... e eu acho que hoje em dia de a gente cuidar mais de ter esses momentos de a gente ser perto, de não só estar perto, porque isso também faz a diferença, de a gente entender como o outro se sente, né? Como você tem se sentido, assim, real. Às vezes são coisas que a gente acha, ah, mas isso eu tô vendo como ele tá estressado. Não, como que esse momento de vida tá sendo para você? Será que tá faltando alguma coisa? Será que a gente tem que envolver mais pessoas? Será que... a gente está acertando? Será que a gente tem que mudar a rota? Eu trago muito esses questionamentos para ele, né?
Como que você define o relacionamento de vocês em uma palavra?
Eu acho que é amorosidade. São esses pequenos gestos de gentileza, assim, essas sutilezas que não fazem a gente se perder. Não, a gente não perde essas delicadezas, mesmo com o caos da vida, sabe? Então, acho que a gente cuidar desses pequenos detalhes, às vezes, são detalhes mesmo, que cada relacionamento vai ter. Às vezes é, sei lá, uma música que o outro gosta, de repente o outro vai lá e coloca para ele ouvir, para tranquilizar. Pegar na mão no momento difícil, sabe? Sutilezas mesmo. Eu acho que elas são capazes de salvar as relações, assim. Ter muito respeito, ter muito diálogo. Respeitar silêncios, eu vou falar mais de uma vez, porque ele demorou, assim, para entender que eu precisava dos meus silêncios. Que aqueles silêncios eu estava muito reflexiva, então eles traziam respostas. E é a gente não se incomodar, né? A gente conseguir se sentir bem estando em silêncio. Porque às vezes não precisa comunicar, não precisa nada. Tá ali junto, perto, próximo, às vezes mãos dadas, aquilo é suficiente para trazer um aconchego.
Às vezes a gente percebe como estar tá confortável com a pessoa, como a gente está num nível de intimidade, quando a gente não fica desconfortável, os dois em silêncio, né? Não tem assunto, mas não tá aquela coisa constrangedora, você está sentindo ansiedade para preencher vazios, né?
Exatamente, exatamente. E muita paciência, né? Muita paciência, muita paciência.
Mais um pouquinho.
Muita paciência. Mas é isso, e sempre fazer esse balanço de se a relação tá indo bem ou se de prós e contras mesmo, né? Porque eu acho que tem que ser melhor, a gente individualmente tem que se sentir suficiente e o outro tem que vir para somar sempre, assim. É uma frase assim meio batida, mas é real, e às vezes é difícil da gente ter essa clareza, né?
Ai, lições.
Lições.
Match cultural.
Chegamos agora no match cultural, momento da diquinha gostosa. Li, o que, que você tem pra gente?
Eu vou trazer algumas, tá? A Tati falou que podia trazer mais.
Eu amo.
Então, assim, do que eu já passei, né, nesses anos aí de relacionamento, tiveram algumas coisas que me ajudaram assim nesse percurso. Na pandemia, especificamente, eu vou falar da série que acho que muita gente falou e conversou muito, que é a This Is Us, que é realmente uma terapia. Cada episódio servia para a gente conversar e validar a relação e chorar. Então, foi muito importante para a gente acessar nossas emoções. A gente assistiu durante a pandemia. Eu primeiro assisti sozinha, depois assisti com o Lu de novo. É muito maravilhoso, assim, muito
eu
maravilhoso.
Eu acho que a série é a campeã de indicações aqui.
Jura?
É.
Nossa.
Não tem como não amar.
Não tem como. Não conheço uma pessoa que não gostou dessa série, assim. E tem um livro também que eu li, que assim, foi um divisor de águas para mim, que se chama O Curso do Amor, que é do fundador da The School of Life. São cursos que eles dão, assim, para a vida. É um perfil bem interessante até para o pessoal seguir no Instagram e acompanhar, em que ele trata justamente de amores reais. Amores que têm briga, têm discussões, têm altos e baixos, e que são amores normais. Sem idealizar. Foi, assim, um divisor de águas, assim. Quando eu li, foi maravilhoso. E é isso. Ele fala muito que o amor é uma habilidade que você conquista, né? Desde que tenha uma outra pessoa para treinar essa habilidade com você. Então, tem um curso que eu até repostei esses dias no Stories, que trabalha muito com a questão do ego nas relações. É um curso que se chama Como Fazer o Amor Durar. Eu não fiz esse curso, mas ele trabalha muito questões de comunicação não violenta, de como sair do ego para você trabalhar a relação em si. Então, se existe amor, o que a gente vai fazer para essa relação dar certo? Da minha parte e da sua parte, né? E criando esses acordos, que são acordos que às vezes não são acordos escritos, mas são acordos que na rotina do dia a dia passam a fazer sentido, né? Dentro de uma relação. Então, cada um com as suas particularidades, com o seu jeito, e foi um livro muito interessante, assim, que eu falo sempre, compartilho e indico.
Isso que você falou agora me lembrou muito um trecho da música do Emicida, Principia, que é um poema, oração, que o pastor Henrique fala no final, assim. E ele fala que amor é decisão, atitude, muito mais do que sentimento.
É.
Então, eu acho que tem a ver com isso que você disse.
Muito bom.
Tem mais dica?
Tem um outro livro também que eu gosto muito, mas aí é uma coisa que eu li quando eu... A minha mãe me deu quando eu tive o Benício, se chama Presente do Mar, que falava muito desse momento, assim, que a mulher, às vezes, precisa de um momento para ela, para colocar a cabeça no lugar, para voltar a ter coisas criativas, coisas em que ela valide, sem a interferência de filhos, de um companheiro, de uma companheira, enfim. Como a solitude é importante na vida também, né? Ter momentos de solitude que são diferentes de momentos de solidão.
Sabedoria, ela te dá esse livro no momento que tá todo mundo presenteando a mãe, né? Não a mulher. Dá livro sobre maternidade, sobre como ser boa mamãe, sobre sala da presente para o filho. Mães sabem das coisas.
Mães sabem das coisas. É um livro maravilhoso que eu sempre releio e me faz muito bem, assim. Eu honro esses momentos comigo, porque é um processo de autocuidado e que eles são raros, né? A gente tá sempre cuidando do outro, ouvindo o outro, mas são muito importantes para mim.
Eu tenho um episódio aqui, quem não ouviu ainda, ouça, que eu falo que é sobre date comigo mesma, que é sobre isso, assim. E eu falo, você que é casada, você que é mãe, é difícil com a rotina? Com certeza. Mas é igual você falou, são 10 minutos por dia, assim. Vai no banho, coloca uma vela perfumada, e coloca uma música, deixa a luz baixa. Se permita ali ter esse momento pra você e não ficar ali pensando no trabalho e tal. Os problemas vão continuar do lado de fora. Então, assim, 10 minutos se é o, né, o que faz parte, é o que permite a sua rotina, se dê isso, porque também vai repercutir no todo, né? No trabalho, na vida do casal, com a relação com o filho, porque você não vai surtar, né? De esgotamento.
É isso.
Escuta esse episódio. E a minha dica... Ai, minha dica não é nada profunda, não é nada séria. É uma série que da Prime que eu vi essa semana, que chama O Verão Que Mudou Minha Vida. É bem adolescente, é bem lindo, ai, é romântico. Parece que ela é de uma trilogia da mesma autora daquele filme Pra Todos os Garotos Que Eu Amei, que tem na Netflix. É a mesma autora. E é uma menina que todo verão ela vai para uma casa da praia com o irmão essa mãe dela, a mãe dessa amiga da mãe, e os dois filhos dessa amiga. E desde criança, eles cresceram juntos, passando verões incríveis. Só que agora, esse verão em si, né, que muda a vida dela, é onde eles se reencontram adolescentes. Então, aí tem
Ai, que
paixões e descobertas. Ai, é muito fofo, de ficar suspirando. Aí você chora. É bem romantiquinho, assim, é pra não pensar em nada mesmo. E
demais.
só colocar em prática o romantismo incurável.
Ai. Ai, vou assistir. Queria ler uma frase também, assim,
Por favor.
que eu gosto muito e que eu acho que faz muito sentido, né? É um autor desconhecido, não conheço a autoria dessa frase, mas tenho ela grudada em muitos lugares. E é: não te quero só para mim e nem poderia. Quero-te para ti mesmo e para tua própria vida. Quanto mais fores o que quiseres, mais será o que eu queria.
Ai, não tinha frase melhor para encerrar esse episódio, não.
Não é?
Que lindo! Nossa, temos a frase do episódio, sem dúvida.
Né? Que a gente se cuide muito para estar tá bem para a gente em primeiro lugar, para isso reverberar para o outro.
E respeite o outro, né? Também, essa te quero para você mesmo. Então, assim, seja feliz para poder me fazer feliz.
Exatamente.
Ai, Liz, é muito fofa!
Ah.
Obrigada por esse episódio lindo. É,
Ah.
nossa, eu acho que daria para tirar tantos parênteses de coisas que você falou aqui. E agora eu vou ficar aqui o resto da noite suspirando, falando: ah, eu quero um amor bonito, assim, igual de
Ah,
você.
amor real, um amor real.
Amor
Todo mundo
real.
merece, né? A gente viver a vida real assim, é. Você quer ter um amor falando nisso, Tati?
Eu sou muito romantiquinha. Eu sou a pessoa que tem pasta no Pinterest e vestido de noivo. Meu casamento tá
Ah!
todo pronto já, só falta o noivo.
É.
Ontem eu tava almoçando, assistindo os votos de casamento da Mari Palma e do Felipe Siani. Gente, mas
Ai.
eu tava soluçando de chorar. Eu falei assim: eu não vou conseguir terminar de almoçar. Eu amo.
Ai, eles são muito fofos, né? Que demais. E foi um casamento super autêntico. Foi incrível, né, gente?
Só com os stories eu soluçava de chorar. Eu acho a relação dela com o pai dela a coisa mais linda do
Ai,
mundo.
incrível.
Aí eu comecei a ver a live. Eu tenho que terminar 1h20 de live só descendo do casamento. E eu fico lá todo. Eles são muito lindos. E ela ama Friends, igual. Mais do que eu amo, acho que, né? Ela é incomparável. Então, assim, eu amo casamento, não tem jeito. Eu sou romantiquinha, assim.
Ai, que delícia. Vai encontrar o seu. Vai dar o match logo mais.
É, por enquanto eu vou dando vários matches.
É, exatamente. Também é bom, né? Eu acho, né? Nunca tive a experiência. Posso falar.
Tudo tem lado bom, tudo tem lado ruim, e
É,
essa é a vida.
exatamente. É assim a vida.
Gente, nos vemos semana que vem. Li, obrigada de novo e um beijo para vocês.
Obrigada.